CBN Entrevista.
Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um CBN Entrevista aqui nas ondas da rádio que toca notícia. E nosso convidado de hoje, Ademar José Gevaert, ou somente Gevaert. Como todo mundo conhece, né? Gevaert, que é ufólogo e editor da revista UFO, especialista no assunto. Em primeiro lugar, como é que a gente se refere? É UFO, OVNI, disco voador? Qual o termo mais adequado para eu não errar aqui?
UFO e OVNI são a mesma coisa.
É.
UFO é Unidentified Flying Object, é a mesma coisa, objeto voador não identificado.
É só a sigla americana.
Que é o disco voador, que é a nave extraterrestre, que é o veículo. E a gente usa na revista UFO o nome UFO porque é um nome internacional, né? Mais conhecido do que OVNI, que é só para a língua portuguesa e espanhola. UFO é global. Mas, no fundo, o que são essas naves, Cris? São veículos, como os nossos veículos, que viajam pelo espaço. Hoje nós estamos fazendo pesquisas dos satélites de Urano, de Saturno, dos satélites de Júpiter, dos anéis de Saturno, de Júpiter, de Marte, do cinturão de asteroides. Enfim, nós estamos fazendo pesquisas sobre esses corpos, mandando os nossos veículos para lá. Lá em Marte agora tem uns robozinhos fazendo buraco no chão para ver se tem vida. Esses são os nossos veículos. A diferença entre esses nossos veículos e os veículos desses seres que vêm até aqui de outros planetas é um só: tecnologia.
Exatamente.
A diferença é a tecnologia entre nós e eles.
Nós já vamos chegar nessa parte. Eu estava fazendo uma brincadeira com você agora, Gevaert, a respeito. Os ETs estão mesmo entre nós, a gente fazia uma brincadeira aqui, qualquer um de nós. Porque a gente imagina assim, que os ETs, eu leiga que sou, né? Vou falar aqui, não, espero não falar besteira, mas a gente imagina assim, aquelas formas bizarras, né, que a gente vê em filmes, vê ali no ET de Varginha e tal. Eles têm realmente essa forma?
Não.
São. Se passavam pela gente, aqui a gente.
Olha, isso é uma coisa que eu tenho insistido em falar em todas as entrevistas que eu faço, em todas as palestras que eu dou em qualquer lugar. Os seres extraterrestres, que aqueles seres que se desenvolveram em sociedades que vivem em outros planetas, podem ser mais avançados, um pouco ou muito mais avançados, ou imensamente mais avançados que nós. A diferença física entre eles e nós é quase nenhuma, é quase nula. Eles têm perfeitamente o mesmo corpo que o ser humano. Eles têm um formato humanoide, eles têm duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça em cima do pescoço, com dois olhos, com o nariz, com a boca, com os ouvidos, tudo na mesma posição que a gente. Eles têm dois cotovelos na mesma posição, eles têm cinco dedos na mesma posição, eles não têm nada que pudesse ser assim, significativamente diferente, por exemplo, dois joelhos, ou três olhos, ou os olhos em cima
enorme.
Da cabeça. Às vezes eles têm a cabeça enorme.
Porque
e o corpo franzino.
Porque a ideia que a gente tem, né, as imagens que nós temos, primeiro, acho que o mais célebre, que é aquele ser que foi capturado no Novo México, lá no famoso caso Roswell, né? Tem 50 anos já, mais de 50 anos que aconteceu. Exatamente, 65. Aí já são 60 e poucos anos. E é o mais célebre, todo mundo conhece esse caso. Então a imagem que a gente tem é aquela lá, que é bem diferente, né?
Esses seres têm. Sim, em uma grande quantidade de vezes que eles são observados, cabeça maior que o corpo, eles têm um corpo mais franzino. Alguns estudiosos fizeram o seguinte, projetaram o ser humano daqui a alguns milhares de anos de evolução. A tendência é que o nosso corpo diminua e a nossa cabeça aumente. E que nós deixemos de nos alimentar como fazemos hoje, deixemos de nos comunicar oralmente como fazemos hoje para usar mais a telepatia. Então isso explica o que, nesta previsão desses estudiosos, o porquê a cabeça desses seres que resultou dessa estimativa é maior do que, proporcionalmente, do que a que nós temos hoje. Então talvez isso explique também porquê que alguns desses seres que vêm de outros planetas tem a cabeça maior. Mas isso não é regra, né? Você havia me perguntado se eles estão entre nós. Eu não tenho a menor dúvida disso, Cris. Vamos fazer uma colocação inversa, para você ter uma ideia. Suponha que daqui 100 anos nós tenhamos tecnologia suficiente para os nossos veículos irem a outros planetas, sem essa dificuldade que a gente tem de passar, por exemplo, quase 2 anos no espaço para chegar em Marte. Suponha que daqui 100 anos a gente possa ir em fração de horas, talvez em um dia de viagem, a um planeta que esteja a 150 anos-luz daqui, e a gente conheça nesses planetas sociedades planetárias, civilizações mais atrasadas. que estão no estágio, digamos assim, como nós estávamos no século XVIII, XIX, nós tendo o mesmo aspecto físico que eles, sendo humanoides tanto quanto eles, nós vamos perder a chance de nos imiscuirmos ali, de entrarmos naquela sociedade, de convivermos com eles, pelo prazer da pesquisa científica, de conviver com aquela sociedade para ver como eles são? Não vamos. Então, certamente, esses seres que estão vindo aqui, eles devem estar entre nós. Há seres que são descritos pelas testemunhas, e tudo que eu estou falando aqui é apoiado em pesquisas de casos confirmados no Brasil, no mundo inteiro. Há seres que, descritos pelas testemunhas que os veem, que tiveram contato, que se entrarem em um shopping center, você não diz que não é uma pessoa normal. A exceção, talvez, por exemplo, do fato de que eles têm a pele perfeita, cabelos perfeitos, traços perfeitos, não tem rugas, não tem cabelo branco, não tem as coisas que nós temos aqui, aquelas pelanquinhas,
pneuma. Até pela forma de vida que eles possivelmente têm, né?
São seres assim que aparentam ter uma saúde perfeita. Perfeita. Essa seria talvez a única coisa que nos chamaria atenção nesses seres.
Então, você já viu um de Baer?
Eu devo ter visto assim, no sentido em que, já que eles estão entre nós anônimos, eu acho que você, todos nós, talvez já devemos ter visto algum que não era daqui.
Mas a experiência de ver um OVNI, ou ver um ser, assim, um OVNI você já viu?
OVNI eu vi. Ser assim, num contato da nave baixar e descer o ET, não tive essa experiência ainda. Estou na fila, estou aguardando pacientemente. Eu tive observações de outros tipos, né? Eu tive nos Estados Unidos, em 92, o carro em que eu estava dirigindo o deserto do Nevada foi seguido por um objeto voador, uma nave enorme, uma esférica e branca, muito potente, que inclusive segurava o nosso carro. Eu estava com a minha ex-mulher e estava com outro casal de ufólogos também, do Canadá. Nós estávamos participando de um congresso na cidade de Las Vegas. Nós saímos para o deserto. E próximo da área 51, por sinal, que agora o governo admitiu, o governo americano decidiu, se admitiu, realmente a área 51 existe, que os ufólogos estão falando há 30, 40 anos.
Exatamente, né?
E na volta, por volta da meia-noite, por uns 30, 40 minutos, nosso carro foi seguido por um UFO. E depois eu tive uma outra experiência, num lugar em que próximo de onde eu morei, que é o Pantanal. Eu morava em Campo Grande, fiquei quase toda a minha vida em Campo Grande, e eu pesquisava muito no Pantanal. Eu me especializei em pesquisas no Pantanal e na Amazônia. Esses são os meus pontos assim, principais de dedicação a esse assunto. E no Pantanal, em 97, também a gente estava numa situação, meu carro estava encalhado, minha caminhonete estava encalhada, eu estava com uns amigos ali, uns peões ajudando para tirar e desencalhar. Umas 7 da noite, ainda dia, quase caindo a noite, e um objeto muito intensamente iluminado cortou o céu na nossa...
E você não teve dúvida de que era um...
Nenhuma. E, inclusive, essa é uma das características das pessoas que vêm nos narrar as experiências. Quando a gente sabe que uma experiência é autêntica, ela é inquestionável, né? Por exemplo, o camarada está aqui na barragem de Itaipu, olhando para aquele lago lindo. Aí passa um objeto metálico silencioso em formato de prato, refletindo a luz do sol, 3 da tarde. Uma coisa metálica como um alumínio. O que você vai dizer que pode ser aquilo?
Que
pode
não precisa necessariamente acontecer à noite, que geralmente os relatos que nós temos, era noite, então sempre gera aquela dúvida, dizer, mas será que você não se confundiu?
Mas sabe por
não
quê?
Era um avião, talvez qualquer outro tipo de objeto, mas não um disco voador.
Uhum. As pessoas narram mais esses fenômenos à noite, porque à noite eles chamam mais a nossa atenção. Se você tem algum lugar descampado, numa área rural, por exemplo, até porque... É por isso que nas áreas rurais aparecem mais. Você está lá, um objeto que brilha nas tuas costas te chama a atenção. Uma estrela que brilhou um pouco diferente te chama a atenção. Imagine um objeto assim, tamanho da Lua, se movendo a alta velocidade próximo do solo. Aquilo te chama a atenção. Já esse mesmo fenômeno durante o dia não chama tanta atenção. Então, muitas observações passam despercebidas. O objeto, às vezes, está lá, em plena luz do dia, mas ninguém consegue vê-lo porque não se distingue ele do céu brilhante, de uma tarde, de uma manhã. Mas naquele exemplo, que aliás, o exemplo que eu estava dando da barragem aí, do lago da Itaipu, nem é um exemplo tirado assim da minha cachola, não. Isso é um fato entre vários outros que eu ouvi de pessoas que tiveram experiências assim. O cara está ali, não estava na barragem, na verdade, está do outro lado do lago, lá para cima, e ele olha na direção do lago, contemplando, bonito e tal, umas 3 horas da tarde, e um objeto passa rente ao solo, iluminado com com algumas luzes embaixo e uma estrutura metálica, não se ouve ruído, o objeto para no ar e volta pelo mesmo caminho. Então, não é helicóptero, não é avião, não é passarinho definitivamente, nem nuvem. O que é aquilo ali? Então, a ufologia, ela parte muito disso daí. A gente parte por eliminação. Alguém vem e nos relata um fato. Ô, Jovair, eu vi isso aqui. O que pode ser? Bom, a gente faz aquela listinha, o checklist do não pode ser. Quando a gente descarta tudo, resta algo que não tem explicação. Mas não chegamos lá ainda. Nós vamos fazer uma pesquisa em cima disso para ver se esse não, que não tem explicação, pode vir a ser um disco voador.
Deixa eu só fazer uma rápida pausa. A gente tem muito o que conversar ainda. Ah, eu quero fazer uma rápida pausa aqui para o intervalo e a gente volta na sequência.
CBN Entrevista.
Nós estamos de volta aqui com o nosso CBN Entrevista especial deste sábado e eu converso aqui com o ufólogo Guevaer. A gente tem assunto, tá brincando que a gente tem assunto aqui para conversar um dia inteiro, né? Que é um assunto que rende bastante.
Ufologia rende, tanto que nós vamos fazer um congresso aqui que vai ter 100 horas de palestras.
Exatamente, exatamente.
Não vamos repetir nada, vai ser só informação nova.
Exatamente, e antes da gente ir para o intervalo, a gente conversava sobre essas as probabilidades das pessoas enxergarem e que aqui, você me contando aquela experiência na barragem de Itaipu, né? Você me dizia.
É um fato comum, que eu tenho uma outra experiência semelhante, um pouco mais dramática, vivida por um casal que vinha de Medianeira, ia a cerca de uns 10 quilômetros de Foz, já era por volta das 7 ou 8 da noite. Esse casal entrando na cidade, teve um objeto se aproximando e quase tocando a parte superior da caminhonete, paralisando o veículo, interferindo no funcionamento do veículo. Essa é uma característica dos UFOs. Quando eles se aproximam de uma casa, é comum que caia a energia da casa, a televisão não pegue bem, a rádio não pegue bem. Se se aproxima de um carro em funcionamento, esse carro começa a dar problema, ele engasga, às vezes até morre. Isso para qualquer tipo de carro, é diesel, é gasolina, é álcool.
Isso se dá por quê? Por a energia que tem?
É, que alguma interferência produzida por essas máquinas, algum campo eletromagnético. Né? Agora, sobre os ufólogos civis que investigam esses casos, os nossos militares, os militares da Força Aérea Brasileira, estão à frente, porque eles têm os meios de detecção desse objeto.
Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, se existem esse tipo de investigação, esse tipo de pesquisa por parte do nosso exército, da nossa aeronáutica, né, além dos pesquisadores civis, como você falou.
Não presentemente, né, não há nenhum grupo de pesquisa hoje dentro da Força Aérea, nem do Exército e muito menos da Marinha. Mas isso já aconteceu. E isso é pouca gente que tem conhecimento. Eu acho que os nossos ouvintes agora, por exemplo, não devem ter o conhecimento de que a Força Aérea Brasileira pesquisou oficialmente os discos voadores, constatando que eles têm uma natureza extraplanetária e constatando também que eles não representam um risco. E por isso que eles deixaram de investigar, porque a questão toda é: esses objetos representam um risco? Que eles existem, mas eles representam risco. E a Força Aérea investigou os UFOs em pelo menos 3 ocasiões distintas: em 1954, em 1969 até 72 e em 1977. E o que acontece? Essas investigações foram feitas pela Força Aérea Brasileira, resultando no envio de unidades, envio de homens para falar com testemunhas, para coletar evidências e até mesmo para fotografar UFOs e tentar contato com seus tripulantes. E isso aconteceu. Toda essa documentação gerada nessas operações da Força Aérea Brasileira ficou retida nos porões aí dos militares até 2007. Quando, por meio de uma campanha que nós fizemos para pedir ao governo que abrisse os arquivos, nós tocamos algumas almas sensíveis e de bom senso dentro desse governo, que fizeram com que os documentos passassem a aparecer. E aí, entre 2007 e 2010, para 2011, nós recebemos 4.500 páginas de documentos produzidos pela Força Aérea Brasileira, dando conta de investigação de discos voadores no nosso território, inclusive de UFOs pousados, de UFOs com tripulantes ao lado. Isso foi admitido pelo comandante da aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito. Então, Cris, se até um tempo atrás eram os ufólogos que diziam: discos voadores existem, gente. hoje são os próprios militares da Força Aérea Brasileira, é o próprio comandante da aeronáutica, entende-se? Claro que não desta maneira, mas de outras formas.
Mas e por que, Gilberto, que eles, não sei se é esse termo, mas por que eles escondem tanto? Eles têm medo de que haja assim, uma grande comoção nacional, popular?
Eu acho que no início foi isso. No início desse fenômeno, há 60 anos atrás, foi isso. Hoje não é mais isso. Há governos que escondem por várias razões, inclusive a estratégica e a tecnológica, que é o caso do governo americano.
Pois é, a gente ia citar, inclusive, esse caso que nós falamos lá, né, da Área 51, do caso,
Roswell.
Eles esconderam e tal, foi, né, depois disseram que não era, descobriram, tudo, desmentiram, aquela
ali,
coisa
ali
toda.
O lance é
acho
outro,
que nunca né? se afirmou exatamente.
Nunca se admitiu.
Né? Nunca se admitiu exatamente.
Nunca se admitiu. Por quê? Primeiro, se Obama resolve revelar a verdade sobre os voadores e vai a público num canal de televisão em rede nacional e fala, olha, nós vamos admitir então que nós sabemos que os discoadores existem. A pergunta número dois que vai aparecer pro cara é, presidente, desde quando vocês sabem isso? E ele vai ser obrigado a falar...
desde 50, 60 anos.
Exatamente. Aí a terceira pergunta é, por que que os senhores mentiram para nós durante 5, 6 décadas? E isso ninguém está preparado para
claro.
Responder. Então, esse é um grande problema. Eles são reféns do seu próprio segredo. E por que que eles mentem a respeito desse assunto ou omitem a respeito disso? Porque eles têm um interesse tecnológico. Diz que os voadores foram abatidos por caças americanos e caíram em outras circunstâncias, como o caso de Roswell, em 1957, caiu. Né? Como outros casos de UFOs que caíram naquela mesma época. E eles estão até hoje numa tentativa bastante consistente e persistente de absorver a tecnologia dessas máquinas para uso bélico. Para uso bélico, para nenhum outro. Se os Estados Unidos já são o que são sem essa tecnologia, imagine quando eles tiverem incorporado essa tecnologia aos seus batalhões no mundo inteiro. Agora, já o Brasil é diferente. O Brasil, os países da América Latina, que são bem mais tranquilos com relação a isso. Eu acabo de vir dos Estados Unidos, cheguei terça-feira, fui dar uma entrevista lá para um documentário e eu falava sobre isso, que no Brasil é diferente. E foi um próprio militar graduadíssimo no Brasil que me esclareceu isso. É o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi comandante do CONDABRA, que é o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. Ele falou o seguinte, olha, algo que os militares não compreendem, para o qual eles não têm resposta, ou pior, que eles não controlam, eles não tocam nesse assunto. Não é que eles estejam escondendo a informação, eles não tocam nesse assunto. E os militares não têm as respostas para isso. Os militares da Força Aérea Brasileira não têm resposta. E se eles admitirem que os UFOs existem assim amplamente, a pergunta vai ser, e de onde vem? E o que vocês estão fazendo para identificá-los? Entende?
Então, porque é muito mais amplo, não é só admitir que existem, né? Mas o que como você falou, mas de onde que eles vêm? Como é que vocês detectaram?
Exato.
O que vão fazer? Vão invadir?
O que eles existem? Não tem dúvida. Mas e as respostas? E as respostas para as perguntas que vêm a partir daí, que são as mais numerosas possíveis? Qual é a intenção desses seres? De quantas diferentes origens eles vêm, Cris? Nós sabemos que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações extraterrestres, todas que têm em comum o fato de serem mais avançadas tecnologicamente. Umas muito mais, outras um pouco mais, mas todas têm pelo menos capacidade tecnológica para vencer as distâncias interestelares. Tá? Então isso é pacífico. Tem algumas que vêm aqui com mais regularidade, vêm sempre, outras começaram a vir mais recentemente, outras não vieram aqui uma vez ou outra, depois não voltaram mais. Todo tipo de possibilidade existe. E também tem o seguinte, a gente tem que tentar simplificar, desonerar a informação a respeito disso. Porque muita gente pensa que essas naves são missões oficiais de outros planetas.
Vem para provavelmente invadir depois, estudar e...
Olha, pode não ser nada disso.
Só
pode ser
conhecer.
Isso também, mas pode não ser nada disso. Por exemplo, hoje as missões que foram enviadas para Marte são oficiais do governo americano, são oficiais do governo russo, japonês. Tudo bem, mas já existem corporações civis que estão mandando satélites para o espaço há muito tempo. Hoje estão operando o transporte de provimentos, suprimentos para a estação espacial. Tem uns 2 ou 3 milionários americanos que estão colocando hotéis no espaço. Até eles conseguirem colocar naves que viajem a outros planetas e para fazer turismo. Então, de repente, alguma dessas naves que estão vindo aqui podem trazer turistas de outros planetas, pode trazer estudantes de férias, casais em lua de mel. Então a gente tem que desonerar essa informação e tentar simplificar isso para o nosso ouvinte e para o nosso leitor. Isso é que a gente tenta fazer difundindo esse assunto de todos os meios, por exemplo, através da revista UFO, tem 30 anos, está aí, é a publicação mais antiga do mundo sobre ufologia, né? Nós temos 30 anos de atividade, nós temos um site que é ufo.com.br, o site tem 4 mil visitas por dia, todo o conteúdo dele é assim, gigantesco, é o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo em ufologia, todo o conteúdo é gratuito, o pessoal entra lá, acessa milhares de fotos, milhares de textos, milhares de entrevistas, escambau, o que a pessoa quiser. E os eventos que a gente faz também, há exemplo desse que nós vamos fazer, olha, nós escolhemos Foz do Iguaçu para fazer esse evento. Foi nos proposto fazer em Londrina, Blumenau, Brasília, São Paulo, e nós, desde o ano passado, que nos foi proposto fazer em Foz do Iguaçu, nós decidimos fazer aqui, estamos fazendo até agora e vamos seguir fazendo. Para o evento do ano passado, eu contei, por muita sorte minha, com a ajuda dos amigos Fernando e Ruth, da Martin Travel, né, com quem eu fiz o meu contato inicial, que me receberam. Cheguei aqui, tive um contato também com o Convention Bureau, e o Convention abriu as portas para nós, tem uma equipe maravilhosa, esse Convention Bureau é um dos mais atuantes do Brasil. O Convention abriu as portas para nós, então nós falamos, olha, espera aí, com essa receptividade nós vamos fazer aqui. Recebemos um patrocínio da Itaipu, que foi assim, instrumental para a realização do nosso evento no ano passado e agora a realização desse novo evento aqui. E temos parcerias firmadas com o hotel Golden Tulip, com a Frontour,
que é onde vai acontecer o evento,
que é onde,
né,
vai acontecer eventos, com a Frontour, que é a equipe da Naila Elayan, que nos ajuda trazendo as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que vêm para o evento. Imagina você, nós vamos trazer aqui para Foz do Iguaçu daqui um mês em alguma coisa, os maiores cérebros, as maiores personalidades nessa área do mundo inteiro. São 11 para 12 países representados por conferencistas. Vem gente do Peru, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, Inglaterra, Chile, Argentina, México. Vem para cá, para você ter uma ideia, um camarada que foi abduzido, é um termo técnico, levado por uma nave, e que ficou 5 dias dentro de um disco voador. É o Travis Walt, é um dos nossos conferencistas. O Travis, ele é celebridade, onde quer que ele vá. Ele vai fazer uma palestra no Japão, ele põe 3 mil pessoas dentro de um auditório, que é celebridade, todo mundo conhece a história dele. Agora, a população da fronteira, a população de Foz, de toda a região, e também daqui do Paraguai e da Argentina, vai poder conhecer o Travis Walt, porque nós vamos trazê-lo.
Inclusive, até vou dar uma pausinha para você tomar uma água. Inclusive, um dos palestristas lá, dos conferencistas, é o Stephen Bassett. Ele está nas Nações Unidas agora, está na ONU agora, né?
Está na ONU. É isso. Nós vamos fazer agora no nosso evento mais um passo de uma campanha muito importante, que é a que pretende levar a discussão do tema UFO para a Organização das Nações Unidas. Esse já é um movimento que vem nos Estados Unidos há algum tempo, como você falou, capitaneado pelo Stephen Bassett, e ele virá ao Brasil, pela segunda vez, ele veio ano passado e está vindo nessa, para aqui nos dar o seu suporte, o seu apoio na nossa campanha, que visa fazer com que o Brasil seja o país escolhido para levar esse tema para discussão na Organização das Nações Unidas. Então imagina a envergadura de um evento desse. Pra você ter uma ideia, no ano passado, Cris, quando nós fizemos aqui em Foz o evento para o 4º Fórum Mundial de Ufologia, em dezembro, nós emitimos a Carta de Foz do Iguaçu. A Carta de Foz do Iguaçu foi recebida pelo Ministério da Defesa e o próprio ministro, o embaixador Celso Amorim, chamou os ufólogos lá em abril desse ano para que fosse dialogado sobre a carta. Nós fomos recebidos no Ministério para uma reunião com os comandos das Forças Armadas Brasileiras e fomos recebidos, inclusive, com muita distinção. E também houve duas promessas que nos foram passadas.
Primeira, eu ia te perguntar, inclusive, dos resultados dessa carta de Foz do Iguaçu que vocês fizeram na conferência de 2012, né? Você já me adiantou, já me falou que foi entregue essa carta.
No Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa fez duas promessas para nós. Primeiro, entregar mais um pacote de documentos que ainda restam secretos da Força Aérea Brasileira. Uma coisa de algumas 2-3 mil páginas. Nós esperamos para qualquer instante. E segundo, e muito importante, abrir um grupo, estabelecer um grupo de trabalho entre os fóruns civis e militares das Forças Armadas para a pesquisa desse assunto. Então, por exemplo, aqui tem um destacamento do Exército, aqui tem um destacamento da Marinha e da Aeronáutica. Se houver aqui, nesses destacamentos, ou em qualquer lugar do Brasil, militares que se interessem por esse assunto, eles podem aderir a essa iniciativa, onde quer que eles estejam, e participar dessas investigações com os ufólogos civis. Você já imaginou que passo sensacional? Nunca, em lugar nenhum do planeta Terra, em país nenhum, um Ministério da Defesa chamou ufólogos para se sentar na mesma mesa, a mesma mesa com militares. Isso aconteceu em decorrência da Carta de Foz do Iguaçu. Nós fizemos isso aqui, Cris, aqui em Foz do Iguaçu. E agora nós vamos fazer a Carta de Foz do Iguaçu número 2, que vai não só reforçar esses pedidos, como estabelecer mais algumas linhas de trabalho e pedir ao governo brasileiro que seja o governo que leve a proposta de discussão, de reabertura das discussões ufológicas na Organização das Nações Unidas. A população pode participar disso. No ano passado...
É isso que é interessante, é aberto à população.
Totalmente aberto. Qualquer pessoa, não tem nenhum pré-requisito. Todas as palestras serão dadas em português ou traduzidas para o português. Os conferencistas são extremamente acessíveis. São 13 nacionais e 11 internacionais. Então, 24 conferências. As pessoas vão se sentir muito à vontade no evento que nós vamos fazer aí. E mais, no ano passado, todos os participantes foram convidados e quem quis pôde assinar a Carta de Foz do Iguaçu. De maneira que o atendimento a ela por parte do Ministério da Defesa é um atendimento aos anseios de todos aqueles 450 participantes que assinaram no ano passado. Nesse ano, todos os que comparecerem, seja quem for, de qualquer lugar do Brasil, compareceu, vai ser convidado para assinar a carta, se quiser. Se quiser assinar a carta, o sucesso que essa carta tiver é também atribuído a essa pessoa, porque essa pessoa participou desse movimento. Então, você está vendo que nossos eventos são interativos. A gente não abre um palco, faz uma palestrinha, encerra e vai embora. A gente fica ali para dar respostas, a gente fica ali para explicar tudo, a gente dá uma consequência para isso.
E com certeza as perguntas são muitas, né, do pessoal que participa.
Nossa, é muita pergunta. Muita pergunta. Esse evento fica muito agitado, a população se interessa, e tem que se interessar mesmo, porque olha o privilégio, tá? Para alguém que curte rock é a mesma coisa que ter o Bon Jovi aqui, entende? O Aerosmith, os Rolling Stones, para quem curte rock. Para quem curte ufologia, tecnologia e espiritualidade, nós vamos ter aqui os nossos grandes nomes da ufologia mundial, do mundo inteiro, vindo para cá participar.
Que ótimo, então. Eu falei que isso aí, que essa conversa ia render muito e com certeza, por ocasião do congresso, nós vamos conversar mais ainda.
Vai ser uma alegria receber
novamente.
Você e sua equipe lá.
A alegria vai ser nossa.
Você vai colher fantásticas entrevistas com esse pessoal.
Com certeza.
Inclusive com os internacionais, teremos tradutores lá para quem tiver necessidade de conversar com eles. Teremos tradutores para fazer as traduções das perguntas, das respostas. Enfim, nós queremos que a população aproveite isso.
Tinha várias outras perguntas aqui, mas eu vou deixar até o pessoal que nos acompanha para deixar com gostinho ainda de quero mais e vou fazer para você em novembro, quando você vier novamente aqui.
Tá.
Queria que você falasse agora, Guilherme, sobre esse evento, o UFOS 2013, né, estão as inscrições abertas, você falou que é aberto para todas,
qualquer pessoa,
para toda a população que quiser participar.
A gente só pede para que as pessoas não deixem para adquirir os seus convites, seus ingressos, lá no evento, porque é possível que já não haja mais vagas. Todas as informações do evento, assim como as inscrições, podem ser feitas no nosso site www.ufos.com.br. Hoje o custo da inscrição para todo o programa de 4 dias de conferência é R$250. Se você considerar 24 conferências, está dando R$10 por conferência. É uma coisa realmente muito fácil para qualquer pessoa.
O nível dos conferencistas.
Você paga isso em 10, 12 vezes. Nosso objetivo aqui é apenas fazer algo que cubra os custos e a gente entregue à sociedade, não só de Foz, é do Brasil, um evento de alta qualidade, com participações de muito bom nível. E vai ser muito uma pena aqueles amigos de Foz do Iguaçu que não comparecerem, que descobrirem esse evento só depois, ou que deixarem para a última hora e não houver mais vaga, porque vão perder de conhecer pessoas que são celebridades em qualquer parte do mundo nessa área.
Tá certo, então. Ademar José Jevaer, ou somente Jevaer, como é mais conhecido, ufólogo e editor da revista UFO, com mais de 25 anos de tradição nos estudos da ufologia, OVNIs. Obrigada pela participação, Jevaer. Nos vemos em novembro.
Grande. vamos nos ver. Olha, Cris, eu quero te agradecer o apoio que você está nos dando, que a CBN está nos dando, divulgando o nosso trabalho aqui. Pela segunda vez estou falando contigo, é um prazer bastante grande, a primeira vez por telefone e agora aqui pessoalmente aqui no estúdio. E quero agradecer a população pela receptividade a esse nosso trabalho. A gente, no ano passado, a gente foi meio que visto como forasteiros, chegando aqui para fazer um evento em Foz.
Ainda mais desse tipo, né?
Mas agora nós já estamos nos sentindo em casa aqui, nós estamos fazendo o segundo evento, e o segundo evento também está sendo muito bem sucedido, e a gente espera receber mais pessoas ainda da comunidade para o segundo Foz. 21 a 24 de novembro deste ano, e o nosso site é www.ufoz.com.br. UFOS.
Nós lembramos que essa entrevista você vai poder acompanhar na íntegra no cbnfoz.com.br, onde todas essas informações vão estar disponíveis. CBN Entrevista fica por aqui, voltamos no próximo sábado. Grande abraço.
CBN Entrevista.